nosso apontamento semanal sobre a difusão e implementação da exortação apostólica pós-sinodal Africi Munus leva-nos hoje a ouvir a terceira e última parte da conversa com o jesuíta português João Villachan acerca do colóquio de Cotonou em que ele tomou parte. Vos recordareis, amigas e amigos ouvintes, de 21 a 25 de janeiro último, teve lugar na capital do Benin um colóquio de caráter filosófico sobre o tema Justiça, Culturas e Caridade. Para marcar o primeiro aniversário da entrega da exortação Africi Munus pelo Papa Bento XVI aos bispos africanos e ajudar a Igreja em África a traduzir na realidade as ideias expressas nessa exortação. Ideias ligadas à reconciliação, justiça e paz em África. O padre Villachan, que é professor de filosofia na Universidade Pontifícia Gregoriana de Roma, foi convidado para esse colóquio na qualidade de presidente da COMIUCAP, organismo internacional que reagrupa universidades, institutos e pessoas católicas interessadas na filosofia. Ele já teve ocasião de exprimir aqui a sua grande satisfação por ter participado nesse colóquio organizado por universidades católicas africanas e pelo Instituto Católico de Paris, entre outros. Tanto ele como Dom Barthélemy Adukunu, secretário do Conselho Pontifício para a Cultura, um dos co-organizadores do colóquio, sublinharam à nossa emissora que se tratou de lançar pistas de reflexão, de ajudar na recepção da palavra justa para que haja ações justas, de colher as sementes de justiça e de valores humanos que há em cada cultura, aceitá-las mutuamente, fazê-las progredir com vista numa humanidade melhor. Daí o tema Justiça, Cultura e Caridade. Pedimos então ao padre Villachan para nos falar deste último ponto do tema do colóquio, a caridade. De que forma se relaciona com os outros dois elementos, justiça e culturas?
Bom, a caridade, eu diria, que entrou neste colóquio como resposta àquilo que manifestamente é uma parte integrante, fundamental do pensamento do Papa Bento XVI. Eu penso que uma das ideias, isso podemos vê-lo já através das encíclicas, dos documentos, dos textos, dos grandes discursos que o Santo Padre tem vindo a proclamar desde que assumiu o Ministério Petrino, como pontífice da Igreja Universal, o tema da caridade, portanto, do amor, está no centro de todo o seu discurso e, obviamente, de toda a sua ação pastoral. O seu ministério, como aliás corresponde ao Ministério Petrino, é o Ministério da Caridade, é o Ministério do Amor, é justamente ajudar a criar esta comunhão que se quer cada vez mais profunda e cada vez mais universal. Portanto, eu creio que os organizadores do colóquio, ao introduzir este tema, no fundo estavam a reconhecer, consciente ou inconscientemente, eu penso que conscientemente, aquilo que é um facto observável na palavra, no ministério, nos escritos do Papa Bento XVI. O amor é imprescindível para a justiça. Não podemos fazer justiça se prescindirmos do amor. Também é verdade que não podemos amar se não formos justos. Há aqui uma bipolaridade que é extraordinariamente importante. Mas nas nossas sociedades, sobretudo nas sociedades ocidentais, altamente tecnificadas, onde o próprio processo de justiça é altamente tecnificado, a grande tentação, o grande problema pode ser o esquecimento da dimensão da caridade, que implica o perdão. Implica o perdão dado e o perdão recebido. Implica, portanto, a reconciliação. Então, a entrada deste elemento, eu creio que constitui como que a síntese, o mecanismo de síntese da bipolaridade antes referida, a justiça e as culturas. Porque se não houver caridade, se não houver amor, a justiça não chega a ser justiça, porque fica imperfeita, permanece imperfeita. E as culturas não encontram o seu verdadeiro sentido. Porque o verdadeiro sentido da cultura humana, em África e fora dela, é justamente ajudar os seres humanos a encontrarem-se. Ora, não há encontro mais fecundo, não há encontro mais real, mais verdadeiro, do que encontro que se dá na caridade, na gratuidade, a todos os níveis. E, portanto, eu acho que era, de facto, imprescindível, e, portanto, estou muito feliz, acho que foi muito feliz, a integração deste elemento no título do colóquio e que ela esteve muito presente em todas as discussões. Porque sem amor, sem caridade, não há justiça, não há reconciliação, e não havendo justiça nem a reconciliação, não haverá paz, e não havendo paz, não haverá desenvolvimento. Portanto, poderíamos dizer que a palavra-chave para o sucesso do futuro, para o futuro da África, é justamente o amor. Os africanos, como todos os seres humanos, precisam de aprender nesta dificilíssima escola, que é a escola do amor. E quanto mais as lições do amor forem aprendidas e integradas a todos os níveis, incluindo o institucional, através do continente, por toda a África, e assim também no resto do mundo, o mundo só pode ser melhor. Portanto, aqui temos, a meu entender, a verdadeira chave do problema.
Podemos dizer que é a caridade que dá uma alma à justiça, que de outra forma seria uma coisa muito técnica.
Eu concordo perfeitamente com essa sua observação. Sem caridade, a justiça pode inclusivamente ser violenta. E quando a própria justiça se torna num mecanismo de violência, num mecanismo de vingança, porque também as pessoas se podem vingar umas sobre as outras, exercer vingança usando ou abusando da justiça. Porque a justiça humana nunca é perfeita, só a justiça divina. E, portanto, o amor é, em relação à justiça, aquilo que diviniza, de alguma forma, que aproxima da justiça divina à justiça humana. Porque deixada sem o amor, desconectada do amor e da caridade, a própria justiça humana pode ser causa de conflito. Aliás, é essa a grande, eu diria, a grande descoberta, a grande riqueza, seja dos tribunais tradicionais já mencionados, no Ruanda, em Marrocos, no Togo, mas sobretudo na África do Sul. A Comissão de Justiça e Verdade, criada, onde temos, por exemplo, a figura de um arcebispo não católico, mas uma grande personalidade, o próprio presidente Nelson Mandela, onde, muito claramente, a função destes tribunais não era exercer vingança sobre os vitimizadores, era levar os vitimizadores a reconhecer o mal que fizeram.
E a transformarem-se.
E, portanto, a transformarem-se a eles e à própria sociedade. E é esse, eu creio que o sucesso foi considerável. Não podemos dizer que é um sucesso absoluto, porque isso leva tempo e temos muito, seja na África do Sul, seja onde quer que seja, nas nossas sociedades e nas nossas famílias também, a fazer para progredir nesta direção. Mas o que temos que ter bem claro, e eu creio que a Afrishimunus tem isso muito claro, é que se entrarmos pela via da vingança, nunca chegaremos à verdadeira justiça. E, portanto, há aqui um equilíbrio que é necessário estabelecer entre, por um lado, seja o reconhecimento do mal feito, sofrido e feito, seja, por outro, o remediar situações, que muitas delas, na grande maioria dos casos, são irremediáveis. Não há justiça que faça regressar uma pessoa que foi violentada ou assassinada à vida ou à normalidade. E, portanto, tem que haver aqui um processo que é sempre duro, sempre difícil, sempre complexo, de ultrapassar mutuamente, através de uma solidariedade, de um desejo comum de avançar e, portanto, não ficar preso à ferida do passado. Ora, se isso não é caridade, ou se a caridade não faz isso, eu não entenderei o que seja a caridade e também o que seja a reconciliação, porque só por essa via se pode chegar a esse objetivo.
Mais uma pergunta sobre esse aspecto do colóquio, professor Villachan. Portanto, é professor aqui na Gregoriana de filosofia, política, ética, etc. O ter participado neste colóquio do Cotonou representa uma mais-valia para os cursos que está a dar? Vai acrescentar alguma vírgula, digamos assim?
Bom, é uma boa pergunta. Acho que é muito, muito oportuna e até tenho muito gosto em que ela tenha sido feita. Sim, as coisas mudam. Eu, aliás, não é só com esta experiência. Eu ultimamente tenho viajado pouco mais do que o habitual e uma das coisas muito importantes para mim, uma viagem, um encontro, enfim, um trabalho fora de Itália, sobretudo fora da Europa, para mim tem valor quando eu chego a casa e me sinto algo transformado, algo mudado em relação àquilo que era. O encontro de Cotonou é um desses. Tenho e guardarei e guardo deste encontro de Cotonou, desta experiência africana, que de si foi a minha primeira experiência de diálogo e debate com colegas africanos, como um momento de transformação. E, portanto, é verdade, eu estou convencido, ainda não sei como, não lhe posso dizer a forma, mas espero que, por exemplo, os meus alunos, já no próximo semestre, vão sentir algum efeito. Até pode bem ser que eu não lhes diga não lhes direi, normalmente não direi qual a razão das minhas escolhas, mas sim, sim, vai ter efeitos e efeitos imediatos no meu próprio trabalho como filósofo, ou como, enfim, pessoa que tem por trabalho pensar e refletir sobre a dimensão política e social e também económica da vida, e atendendo, sobretudo nesta nossa universidade, às implicações religiosas e culturais destes mesmos problemas. Portanto, eu pessoalmente estou muito feliz por ter tido a graça de participar neste colóquio, ter conhecido um pouco de Cotonou e do Benin. Nunca esquecerei a viagem que me levaram a fazer a Ouidá, um lugar símbolo da África, que só me dei conta de que Ouidá, o local de onde partiram tantos milhares de escravos para as Américas, porventura para outros continentes também, um comércio em relação ao qual o meu próprio país não é inocente, também tomou parte nisso, me causou uma enorme impressão. É uma experiência que eu gostaria até de ter feito com mais tempo, gostaria até de ter feito a pé. Gostaria de ter feito o percurso que fizeram os escravos desde os pontos onde estavam, enfim, aprisionados até aos barcos, para pelo menos sentir minimamente, numa infinitésima parte, o que poderia ter sido a experiência humana de milhares e milhares de pessoas que, por motivos muito complicados, e as culpas estão de todas as partes, neste mercado que hoje nos envergonha, mas que têm causas muito, muito complexas, e as causas precisam de ser abordadas, conhecidas e estudadas em profundidade. E, portanto, eu sim, vim de África, não digo completamente transformado, quem me dera, não, vim mais apaixonado pela África, mais consciente de que a África precisa, por um lado, ser ajudada, mas, sobretudo, a África precisa de aprender a ajudar-se a si mesma. Os grandes problemas da África são os africanos os podem resolver. Com a ajuda dos outros, com de homens e mulheres de boa vontade. E creio que a Igreja tem um grande papel a desempenhar neste campo. Mas a África precisa de reconhecer que só ela mesma, só os africanos, eu diria convertidos, convertendo-se à palavra de Deus, ao Evangelho, poderão realmente transformar este continente que tem tantas mazelas, mas que é literalmente, eu gostei imenso de ler, acho uma extraordinária intuição de quem a teve, quando no documento Afrishamunus se diz que a África tem por destino, ou está chamada a ser, o pulmão da humanidade.
A África, pulmão espiritual do mundo, um dos legados do Papa Bento XVI à África. Um grande empenho, uma grande responsabilidade para o continente africano, como recorda a própria exortação Afrishamunus, que significa precisamente o empenho da África. Ouvimos aqui o padre João Villachan, que participou num colóquio em Cotonou a um ano da publicação da Afrishamunus.